Você está ouvindo Feijoada Completa.
Georgia on my mind, uma das canções mais lindas do Ray Charles. A Georgia está do que onde o Ray Charles se recusou a tocar para uma plateia só de brancos. E por causa disso ele foi banido do estado da Georgia, que é o estado natal dele. E essa música ele fez depois, né, em homenagem ao estado. E óbvio, houve uma reparação, né, o governador do estado da Georgia convocou o Ray Charles para voltar lá. E é uma história muito interessante. Não deixem de assistir esse filme. Aliás, vocês assistiram, gente?
Sim, claro.
Um filme
fenomenal.
Fenomenal.
Não, fora que o ator, Jamie Foxx,
é perfeito.
Ele é
até
perfeito.
Até as gagueiras do Ray Charles, ele faz igualzinho, cara. É muito bom. É muito bom. O filme é muito bom. Bom, estamos falando de Paralimpíadas nesse programa de hoje, então estamos homenageando Ray Charles e falando um pouco das. Mostrando algumas canções que são canções do Ray Charles e também que aparecem nesse filme, que contam a história. Aliás, uma outra história bacana do filme, né? Como ele, quando criança, a mãe virava pra ele e falava assim: Ray, eu vou te ensinar você a fazer duas vezes, da terceira você vai ter que fazer por sua conta. E aí ensinava ele a descer a escada sem proteção nenhuma. Ele falava assim: mas como é que eu vou fazer? Ela falou assim: quantos degraus tem aí? Aí ele contava. Aí ela falou assim: muito bem, agora a partir de agora você vai ter que aprender a usar sua memória. Vai ter que se virar pra poder contar os degraus de uma escada se você quiser descer ela rápido. Ou então vai ter que ser pé de pé, você que sabe. E foi assim, na tora. Ela não teve, tipo, dó nenhuma. Ou você faz isso ou você não aprende a se virar. Foi muito bacana.
Isso tudo é, bem que é bom, mas é uma mãe meio madrasta isso.
Ah,
né?
Mas ela é sensacional. Eu acho assim, apesar da loucura dela. Muito do que ele conseguiu fazer, até na adolescência. Ah, o Ray Charles andava sem bengala, gente. Incrível que pareça, né? Ele usava o ouvido como direção e ele conseguia andar pelas ruas sem proteção nenhuma, sem bengala, sem cão guia, sem nada.
Assim como loucão, os caras que correm no futebol de 5, né?
Uhum.
Que eu não entendo.
É.
Eu sinceramente não entendo. Pra sair do campo andando, eles se apoiavam. Em alguém. Mas pra correr atrás da bola era uma correria louca, ótima de assistir. Cada
gol. O futebol de cinco, realmente, pra quem não tem a deficiência, é complicado. A gente fica embasbacado do talento, né? É um talento que eu vou te falar.
A cobrança de pênalti, que eu acho que foi da final, se não me engano, foi um negócio lindo.
Fantástico.
O chamador bateu, né? A baquetinha dele lá. Tipo, bate aqui, vem aqui, vem aqui. Ele foi direitinho, exatamente onde o chamador apontou e bateu pra ele. E o goleiro não pegou. Porque foi um golaço, foi um pênalti super bem batido.
Já que a gente tá falando de futebol de 5, deixa eu só fazer um adendo, né?
Deixa eu chamar
medalhas de ouro, eles nunca perderam, tá?
Nunca perderam.
Só isso, nunca. É tetra, diria o Galvão.
É tetra. Por falar em Galvão, vou homenagear o Galvão, chamando a Carol para poder ler as notinhas do programa para nós. Porque nós temos também coisas acontecendo, né, nesse tempo aí. Os projetos em tramitação aqui nas comissões. A gente sempre entra aí com destaque do que está acontecendo aí, né, nas comissões, projetos em tramitação na Câmara, nas notinhas da semana. Carol, contigo.
Está em tramitação na Câmara o projeto de lei que estende os benefícios do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa Universidade para Todos, o ProUni, para alunos que desejam fazer cursos de ensino superior à distância. Esse tipo de ensino ganhou força com a popularização da banda larga do país. O autor da proposta, deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, lembra que mesmo moradores de lugares remotos já possuem acesso à internet e que, em alguns casos, essa seria a única maneira deles cursarem o ensino superior, já que não teriam condições de frequentar regularmente as universidades. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e aguarda parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Foi instalada na Câmara a Comissão Especial para analisar a proposta de emenda à Constituição do Senado, que beneficia servidores públicos dos territórios extintos do Amapá e de Roraima. A proposta permite que servidores ou cidadãos que mantiveram relação de trabalho com os ex-territórios entre 88 e 93 tenham o direito de optar por integrar o quadro em extinção da administração federal. A Comissão Especial terá 40 sessões para analisar a proposta, que depois deverá ser votada pelo plenário da Câmara em 2 turnos. O presidente da comissão convocou a próxima reunião do colegiado para o dia 4 de outubro, para a definição do roteiro de trabalho. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou a proposta que obriga a oferta de acesso à internet sem fio aos passageiros do transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo doméstico. Pelo texto, as empresas não poderão usar a nova obrigação como justificativa para aumentar os preços das passagens. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado ainda pelas comissões de Viação e Transporte e de Constituição, Justiça e Cidadania. E aí, só para a gente fechar aí esse assunto, Edson, e essas companhias aéreas que cobram não sei quantos reais ou dólares ou euros para a gente usar internet no voo, hein?
Uhum.
Como é que esse pessoal vai ficar?
Pois é, não é fácil não. Vão cobrar isso, vão cobrar muito mais. É complicado. Antigamente, porque assim, né, não podia usar celular, não pode usar o celular no voo. Agora vão arrumar um sistema que vai poder usar o celular. Só que para você utilizar o celular no voo, é, fazer ligação e tal, você vai ter que pagar para a companhia aérea. Que coisa bacana. Enfim, é complicado. Sempre se dá um jeito, né? Bom, temos medalhista paralímpica? Temos. Chilene Coelho, que aliás, além de medalhista paralímpica, no lançamento de dardo, ouro no lançamento de dardo, Chilene Coelho também foi a nossa porta-bandeira na abertura das Paralimpíadas. E tá na ponta da linha com a gente para conversar. Chilene, tudo bom? Como é que vai? Tudo jóia?
Olá, Edson. Olá, ouvintes. Tudo bem? E vocês?
Tudo jóia. Chilene, você está comigo, Edson, com a Carol Cristão, com a Dini Moraes, nossa jornalista, e com a Adriana Rezende, todo mundo aqui no estúdio para conversar contigo.
Beleza.
Chilene, conta pra gente aí como é que foi essa... Primeiro essa escolha, né, para ser porta-bandeira. A gente estava falando aqui da beleza que foi a cerimônia de abertura dessa Olimpíada, dessa Paralimpíada. Sensacional, né? Que superou em estética, em beleza, em todas as aberturas das Paralimpíadas, as demais, né, anteriores. E realmente ficou muito bacana. E como é que foi essa emoção de entrar com a bandeira brasileira no estádio?
Ah, foi uma emoção muito grande, né? Primeiramente, pelo fato de ter sido escolhida pelos colegas, né, de equipe, pelos colegas da delegação, né? E depois ser a primeira mulher a carregar a bandeira do Brasil na edição de Jogos Paralímpicos, isso para mim é muito importante, foi muito legal.
E a competição em si, o que você achou do nível da competição, especialmente na sua modalidade, Chilene?
Olha, o nível da competição estava altíssimo, entendeu? Todo mundo muito bem treinados, todo mundo focado no que veio para fazer, entendeu? Isso, assim, deixou a competição ainda mais bonita, né?
Chilene, tudo bem? Aqui é a Dini. Eu queria saber a sua impressão sobre a delegação brasileira e os jogos no Rio. A realização do Rio em relação a outras competições internacionais para atletas. Ai, meu Deus do céu, é muito para junto.
Atletas com deficiência, justamente.
Como é que foi essa percepção? Vocês gostaram da organização, da estrutura, do que foi apresentado?
Olha, no meu caso, eu gostei muito, tanto da competição como as instalações, entendeu? Das competições, da vila. Para mim estava tudo muito perfeito. Parecia realmente que eu não estava no Brasil, que estava em outro país, entendeu? Uhum. Por tudo que tinha, por tudo que estava tão, tão legal, tão, tão bem feito.
Chilene, aqui é Carol, e me tira uma dúvida, você teve oportunidade de assistir competições de outras modalidades?
Não, não tive oportunidade, até porque eu competi no início, no meio e no fim. E nesse tempo que eu tive, eu tinha que me focar, porque terminando uma, eu tinha que me focar para outra, né? E aí eu não tive oportunidade de ver outras modalidades.
Uhum. O atletismo foi a modalidade que mais deu, né, medalhas ao Brasil. A gente conversava aqui no intervalo, Chilene, sobre a importância de um investimento, né, no esporte paralímpico, especialmente que começou a acontecer com programas como o Bolsa Atleta. Como é que você avalia isso? Realmente houve um investimento, houve uma... O esporte paralímpico no Brasil foi mais alavancado, mais incentivado a partir de programas como esse. Como é que é a sua visão disso?
Assim, teve um incentivo muito bom, né? Justamente para essa Paralimpíada. O incentivo foi muito bom e a imprensa também, dessa vez, ajudou bastante, porque nunca foi tão... O esporte paralímpico nunca foi tão mostrado para o mundo, para o Brasil, como foi dessa vez, né? Então, no caso da imprensa, também ajudou bastante. Não só o incentivo do financeiro, mas o incentivo da imprensa também foi muito importante.
Chilene. Nossa, você acredita que a gente estava criticando aqui, Chilene? A gente achou que foi pouco?
Sim, assim, de alguma forma, né? É porque a gente, tudo que aumente um pouquinho, a gente já, já deixa a gente
quando
feliz,
você,
né?
Quando você
não, é legal tinha. A gente ver porque, esse outro ponto
verdade,
de vista.
O esporte paralímpico, não é, o pessoal não tem tanto interesse, não tem interesse, né? Então, um pouquinho que a mídia mostra já ajuda a gente bastante. A gente já acha muito legal, né?
Chilene, aqui é a Adriana, tudo bom?
Tudo bem, Adriana.
Então, eu queria te perguntar, você está falando aí que é tão que foi bom e até contradiz os nossos argumentos aqui, a Dini acabou de falar, realmente foi legal, porque deu essa visibilidade, mas você acha que agora que acabaram os jogos, vocês vão continuar tendo esse mesmo apoio, esse mesmo investimento e o mesmo reconhecimento da... Você espera que a sociedade tenha... continue com o reconhecimento ou foi só uma coisa de o heroísmo dos atletas?
Esse é a nossa confusão, esse é a nossa dúvida, né? Porque, assim, na hora tudo muito bonito, na hora os estádios lotados, as arenas todas lotadas, né? Mas será que vão continuar com esse apoio? Com essa, em ver o esporte paralímpico como uma importância para o Brasil, como uma importância para o mundo?
A gente espera que sim, né?
Nós também, atletas, nós também, assim, a gente fica na dúvida, entendeu?
A gente tem muita expectativa, assim, que a sociedade abraçou, que as pessoas abraçaram, a gente via no até pela explosão de venda de ingresso que foi no final, né? Foi fantástico, a torcida foi...
Pois é,
fala um pouco pra gente dizer, nesse apoio da torcida foi uma coisa muito bacana, né, Chilene?
Foi uma coisa assim que eu, particularmente, eu não esperava, entendeu? Me surpreendeu, entendeu? Ver a torcida correndo atrás de ingresso, entendeu? Querendo comprar aquele tanto de gente no estádio, entendeu? Engenhão daquele tamanho, lotado de gente. Pessoas reclamando que não conseguia mais comprar ingresso e tal. Nossa, foi assim, foi de uma imensa felicidade mesmo.
E como foi assim, incrível. Sentir a torcida no teu país? Isso realmente é uma coisa que bota o atleta pra frente, né?
Foi de arrepiar. Foi uma torcida incentivadora.
Eu acho que a emoção de ouvir a torcida a seu favor... E também de nós, torcedores, eu digo nós, porque eu estive lá, eu vi algumas provas de atletismo e de natação. E a nossa troca também foi muito legal. A gente sentia a energia de vocês e vocês gostavam quando a gente torcia, né?
Ah, com certeza, a gente amava, né? Porque é sempre bom ter a torcida a favor.
Pois é, Chilene. Outra coisa importante é a seguinte... Quer dizer, o Brasil bateu recorde aí de número de medalhas, quer dizer, 70, se não me engano, 72, né?
72.
72 medalhas no total, a melhor participação do país. Agora, a gente teve uma queda bem significativa no número de medalhas de ouro. E, curiosamente, a gente teve uma quantidade muito grande de medalhas de prata. Se bem que depois até o bronze deu uma equilibrada com a prata, mas a prata teve uma hora que a prata estava bastante lá. Ou seja, a gente meio que bateu na trave em algumas provas aí que poderia ter conseguido a medalha de ouro. Você acha que, em alguns casos, o fator torcida pode ter pesado no sentido assim, de deixar os atletas um pouco mais tensos? Ou realmente o nível da competição paralímpica mundial aumentou muito?
Não, eu acho que a torcida só ajudou. Eu acho que o nível mesmo que aumentou e a gente se prepara, né? Mas a gente se prepara, mas na hora da competição ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém conhece os adversários.
Tinha um chinês no meio do caminho, né?
Sim, um chinês, um chinês.
É, porque a China se escondeu, né? Eles não mostraram. Sim,
eles são sempre assim, né? Eles nunca mostram seus atletas, eles nunca mostram o que está acontecendo com eles, né?
Mas aí então, quando,
aí quando só, aparece, fica, também fica, já aparece brilhando. Aparece.
É, já só fica sabendo na hora da competição, né?
É. Aí fica um pouquinho complicado, né?
É isso. Shilene, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente no programa. Parabéns, parabéns pelo desempenho, parabéns pela por carregar nossa bandeira naquela abertura tão linda. E que você continue, que a gente continue. E se depender do Feijoada Completa, nós vamos continuar falando de esporte paralímpico aqui direto, para a gente poder continuar mantendo, né, as pessoas.
Vamos incentivar a mídia a levar o esporte paralímpico mais longe.
Vocês vão continuar nos orgulhando muito.
Muito obrigada.
Obrigado, Shirlene. Grande abraço para você.
Abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Shirlene Coelho conversando com a gente. E é uma coisa muito bacana, né? Você vê a alegria dela, quer dizer, o apoio, o quanto o apoio da torcida foi importante. E aí, quer dizer, a gente falou de mídia no finalzinho do primeiro bloco e, mais uma vez, né, reforça a importância de que a mídia, quer dizer, divulgue. Porque a sociedade, ela vai abraçar a gente, né? A gente viu, quando por que estava faltando? Na hora que acabaram as Olimpíadas, o pessoal começou a falar assim, nossa, as Paralimpíadas vai ser muito complicado porque não estava vendendo ingresso. Diz que tinha 300 mil ingressos vendidos só, tinha ingresso encalhado, que
era
não sei o quê.
Era só 20%.
Era só 20%. Aí, o que aconteceu? Um dia lá, o Jornal Nacional fez uma matéria dizendo que estava tendo problema de venda de ingressos. Um dia, em um fim de semana, eles venderam mais de metade dos ingressos.
Só para você ter uma ideia.
Só no fim de semana.
Só para você ter uma ideia, eu já tinha comprado ingresso para atletismo e natação. Eu resolvi que eu queria ir em alguma competição no fim de semana também. Só que eu demorei, tipo, 2 dias depois dessa matéria do Jornal Nacional. Uhum. Aí, quando eu fui tentar comprar ingresso, porque eu tinha da sexta, mas não tinha do sábado e domingo, e tinha o da segunda. Falei, algum dia no sábado ou no domingo eu quero ir. Não achei mais.
Pois é. Agora, gente, vocês concordam com a Shirlene que realmente é a questão que pesou nesses ouros que o Brasil, né, deu essa queda aí, foi o nível da competição paralímpica que realmente está num... Porque eu vi resultados aqui nessas competições que eu vou te falar.
Ô,
incríveis,
Edson,
né?
Eu concordo em gênero, número e grau. Assim, ó, quem está acompanhando o esporte paralímpico há alguns anos percebe nitidamente essa melhora da qualificação, digamos assim, dos atletas, sabe? Porque antes ele realmente eram esportes... Primeiro, às vezes não tinha tantos atletas praticando o esporte. Agora tem até seletiva, pra você ter uma ideia.
Pois é.
Eu tô falando só de Brasil. Imagina no mundo, com a China, que aparece com uma delegação gigante. A gente falou de China aí, só pra fazer um parênteses, né? Pra você ter uma ideia, no quadro total de medalhas, né? A China ganhou 239 medalhas.
Ficou à frente, inclusive, dos Estados Unidos, né?
Foi a primeira, né?
Foi a primeira colocada. Foi a primeira colocada. A China com 239.
Grã-Bretanha.
A Grã-Bretanha com 147. A Ucrânia com 117. Os Estados Unidos com 115. Aí vem, né, a Austrália com 81.
Que pegou
e o Brasil
o nosso
com
quinto lugar, né? Detalhe.
E o Brasil com 72. Então, assim, cara, a quantidade de atletas competindo aumentou e a qualidade desses atletas aumentou também. E o esporte, ele deixou de ser uma distração, uma ocupação para as pessoas com deficiência e passou a ser um meio de vida, que foi o que eu já tinha falado.
Exatamente, sim, profissão mesmo. É o atleta profissional mesmo, de alto rendimento. E é um negócio tão, tão interessante, você tá falando de quadro de medalhas, mas também o que eu achei bacana foi o aumento do número de países participantes. Né?
Eu
fiquei pensando assim, gente, tem esporte paralímpico nesse país, que é um paizinho pequenininho, sei lá de onde, igual Tonga lá. Tonga tinha lá um atleta, mas tinha. Né?
Foi assim, lá.
Pratica-se esporte paralímpico em país tal, né? Uzbequistão.
Foi lá, carregou bandeira sozinho. A delegação era ele e o guia dele,
acho. Dele.
Tinha
exatamente.
Um que era cego.
Edson, e também, Adriana, também, tem um outro dado. quem me conhece sabe que eu gosto muito de números, né? Eu sempre brinco que eu gosto dos números. Mas assim, é que eu acho que dá uma ideia pra gente um pouco.
Você sabe? É uma jornalista matemática.
Gente. É, eu gosto de dar. Porque eu acho que a gente fala as coisas assim, ah, mas foi muito não sei o quê. Mas é legal a gente ver em quantidade, por isso que eu falei o número de medalhas da China pra comparar com o resto. Porque, tipo, cara, a gente ganhou 72, a gente tá muito feliz. A China ganhou 239. Então, tipo assim, é, não, só pra comparação, pra gente ter uma ideia do negócio. Tudo bem que a China tem muito mais habitante que o Brasil e tem uma política muito maior de esporte do que o Brasil, mas a gente pode chegar lá, por que não, né? Se a gente tiver uma política... Eu queria... desculpa, eu tô falando tudo isso porque eu queria falar uma coisa.
Fala.
O Edson falou da qualificação, da maior qualificação dos atletas, né? Se realmente o esporte paralímpico se qualificou. Eu tenho um dado que te mostra isso. É, nos 11 dias de competição, 210 recordes mundiais.
Só isso?
Só. 210 recordes mundiais. Então, assim, foram 116 marcas melhores só na natação. Então, assim, cara...
Tá todo mundo se superando.
Exatamente. Então, assim, tá ficando muito mais competitivo. Então, não é mais aquele negócio de que você vai pra ah, eu sou um dos 5 atletas no mundo que praticam esse esporte.
É, não. Agora eu...
Entendeu? E vou lá e vou ganhar meu...
Agora tem uma galera fazendo. Exatamente. E fazendo bem feito, né?
Porque, tipo assim, eu vou lá, só tem eu competindo, obviamente, a medalha de ouro é minha. Não é isso, né? Os caras estão lá mesmo, batalhando.
Agora, além do esforço dos atletas, que obviamente é o que mais importa, mas até que ponto será que a tecnologia também não está ajudando nessa coisa de quebra de recordes? Quando a gente vê, por exemplo, próteses que são mais leves, que são mais aerodinâmicas.
Mas no caso da natação, por exemplo, natação, que foi maior quantidade de recorde foi na natação.
Mas
e eles não usam nada.
Né? No caso do atletismo.
É, no atletismo tem uma polêmica muito grande, né? Sobre muito. Essa questão inclusive, a participação dos capstores aquela vez nas Olimpíadas, né? Aquela coisa toda. É. E assim, existe realmente uma discussão mundial de se é possível unir ou não unir algumas modalidades. Eu acho que tem muita gente estudando isso, viu, Carol? Para ver até que ponto a tecnologia realmente altera ou não altera, ou facilita ou não facilita.
E olha só, ao contrário.
Tem muita coisa para rolar por aí, hein?
Ao contrário do uso da tecnologia, os caras que estavam fazendo salto em altura, eles tiravam a prótese.
Foi lindo, eu vi essa
foi
prova.
Lindo.
Gente,
foi lindo.
Essa prova foi muito
arrepiar. Foi de arrepiar.
Tirava a prótese para
saltar. Tirava a prótese e ia meio saci, porque ele só tem até o joelho e a outra perna ele tem a perna. Uhum. Aí ele ia pulando até chegar... Onde ele tinha que saltar, e ele saltou e ganhou a medalha de ouro.
Isso foi muito legal, que foi um iraniano. Muito lindo. Ele estava fazendo a corrida para fazer o salto em altura com a prótese. E aí ele errou uma e falhou o segundo salto, ele só tinha mais um salto. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar essa porcaria dessa prótese. Aí ele foi lá e tirou a prótese e foi pulando que nem saci e conseguiu ultrapassar a marca. E daí em diante na prova ele foi até o final
saltando sem a prótese.
Exatamente.
Era sensacional ver.
Muito legal.
Que coisa, né? E eu quero resolver isso na hora, quer dizer, uma pessoa que deve ter muita coragem pra dizer assim, não, vamos mudar tudo agora.
É, e tipo assim, cara, já perdi duas chances. Agora eu não tenho mais nada a perder. Se eu perder agora, beleza, né?
Muito legal.
Foi lá e teve essa ideia. Posso voltar num assunto aí que você falou, já que você gosta de número? Só para dar o ponto de vista inverso disso daí, você comparou a gente com a China. É tudo questão de ponto de vista. Porque se a gente comparar a gente com a gente mesmo em Londres, foi mais que o dobro.
É, com certeza. Uhum.
Ou não, quase o dobro, sei lá.
Agora é o seguinte, Adriana, o pessoal sabe que eu sou super otimista. Inclusive, no programa que a gente falou aqui não é bem otimista, deixa eu fazer uma ressalva, não é otimista. É que eu olho as coisas pelo lado bom. Porque tem gente que olha e fica
copo
olhando...
Meio cheio.
É,
copo
fica olhando. Meio cheio. Ah, não, a meta do Comitê Paralímpico era ficar em quinto. A gente ficou só em quinto. Então, no ranking de medalhas de 80, vamos explicar. Então, a meta era ficar em quinto. No ranking de medalhas de ouro, a gente ficou em oitavo. No ranking geral, a gente ficou em sexto. Gente, isso é ruim? Pelo amor de Deus, isso é muito bom.
Para a falta de estrutura que os nossos atletas têm?
Não,
para a falta de apoio que esses atletas têm? Foi um resultado sensacional.
Não, e assim, sensacional. Até pela quantidade, por exemplo, foi muito maior do que eles esperavam a quantidade de medalhas mesmo. Uhum. A gente praticamente quadruplicou. Então teve uns negócios assim que foram. A questão dos esportes. É, uma das metas era você variar a quantidade de
aumentar
esportes.
As modalidades que
você
que ganhavam,
foram,
né?
Quatro esportes a mais que o Brasil nunca tinha ganhado medalha. Entendeu? Exatamente. Então, assim, que já. Então, variou. A gente não tá ganhando medalha agora só na.
Só na natação.
Na natação e no atletismo, entendeu?
É, porque, na verdade, por exemplo, nas nossas muitas medalhas que nós ganhamos nas Paralimpíadas de Pequim e de Londres. É, o Daniel Dias foi responsável por quase a metade, né?
Pois é.
Então, lá vem a gente falar do Daniel Dias de novo. Daniel Dias, a gente é
mas
seu
como
fã.
A gente não vai falar do Daniel
o
Dias?
O programa que... vai ficar I love Daniel Dias, porque a bancada toda é love.
Mas já que a gente não pode elogiar o Daniel Dias, eu posso, assim, dar uma certa alfinetada no Neymar e Companhia Limitada?
Ah, porque que a gente ia falar desse
mas,
povo?
Mas porque justamente isso que a gente falou foram o quê? Foi a quarta vez que nós
quarta
fomos medalhistas de ouro?
É tetra, amiga.
É tetra. E aí a gente tem a seleção masculina que aí chega e receberam não sei quantos mil de incentivo porque ganharam a Copa. Oi?
Porque ganharam pela primeira vez.
Porque ganharam pela primeira vez as Olimpíadas.
Porque batia na trave todo ano. Aí como foi a seleção do Neymar e companhia? Poxa, que legal, eles ganharam um ouro.
Sabe outra marca legal que a gente estabeleceu nessa Paralimpíada, que era um outro objetivo também que tinha para cá, para o Rio, era a quantidade de melhorar as marcas, né? Melhorar as marcas brasileiras. 93 atletas brasileiros fizeram as melhores marcas de suas vidas. 93.
E alguns deles com recorde mundial.
É, então, pois né? Além disso, né? E foram 13 esportes que a gente ganhou medalha, né? Aí, como eu falei, quatro deles foi de forma inédita. Tudo bem que a canoagem, tudo bem que também foi a primeira vez que teve canoagem, né? Mas assim, dá pra considerar, é inédito,
sim,
gente,
inédito,
né?
Inédito,
é isso.
Pois é. Então, vamos fechar esse bloco com música. No próximo bloco tem mais convidado especial. Então vamos de música. Ray Charles, I Got a Woman.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. For me. Oh yeah. She says loving early in the morning just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.
Tá aí, Ray Charles, I've Got a Woman, você ouvindo aqui no Feijoada Completa, nesse especial em que a gente fala de Ray Charles e fala de Paralimpíadas, pois é. Agora a gente vai para o intervalo aqui no programa, na volta tem mais medalhista paralímpico, falando mais sobre Paralimpíadas, já já.
Feijoada completa.